Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast. Estamos aqui com uma das coisas que nos tornou aí notáveis nas entrevistas, né, Bertinho?
Voltando para a comédia, né?
Voltamos para a comédia e estamos com ela aqui, Dadá Coelho, estamos com você. Muito bem-vinda, a gente está muito feliz de você estar aqui.
Ah, eu que tô feliz, gente. Ó, Daniel na Cova dos Leões. Humberto, que maravilha. Tô super feliz de estar aqui com vocês.
Não tem Humberto famoso, né, pra fazer uma...
Tem Humberto,
Humberto aquele do Hawaii. Inclusive, você parece com ele do Engenheiros do Hawaii, né, Humberto?
Ah, é verdade.
Você
é
parece verdade, com ele. Se tirar a barba, botar o cabelo aqui de... Surfista. Carlos, de surfista.
É verdade.
Acho que você dá imprime aí.
É o Humberto mais famoso
Humberto,
que a gente tem.
Sim,
Infinita Hawaii.
É. Faz um tempo ele não aparece, mas ele
faz,
é famoso.
Faz. Mas não lutou contra leões, né, Daniel?
É verdade.
Muito mais legal, Daniel.
Não, mas o Daniel, quando fala dos leões, também não lutou, né? O leão que resolveu lamber o pé dele.
É verdade. É verdade.
Não é? Olha, a gente tá falando com a Dadá aqui. Dadá que lançou um especial na Globoplay, não é? Um especial de comédia, que tá excelente, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi gravar esse especial, seu primeiro especial de comédia.
Cara, foi meu primeiro especial de comédia. E acho que até na própria Globo também, acho que é a primeira vez que uma mulher grava, assim, um especial de comédia, né? Olha, tá fazendo a história.
É.
E foi muito lindo, eu fiquei muito emocionada. Porque, assim, cara, quando eu cheguei naquele teatro que eu vi aquelas 8 câmeras, a plateia, né? A gente fez 2 sessões. E assim, o que mais mexeu comigo foi negócio de estar gerando emprego.
Certo.
Né? Não é legal isso? Eu fiquei mesmo... Até vi um depoimento do Paulo Vieira esses dias falando do... Já tinha dito isso, acho que ele pegou minha mentira. É que ele escreveu um negócio no Twitter que ele vendeu agora pra Globo, né? O Pablo Luizão, né? Que é a história do pai dele com... Foi um tweet dele que, enfim, fez uma... Que é maravilhoso. E realmente isso é um negócio que me emocionou bastante, sabe? De uma equipe... majoritariamente feminina, Beth Moreno, né, que eu chamo de Beth Boquete, Beth, te amo, excelente
tá.
roteirista,
certo.
Marcela, que é uma deusa, além de gata, gostosa, delícia, escreve super bem também, minha parceira, a diretora Renata Schell, que me dirigiu na Carlota, enfim, tinha a Rita Lina, né, que é a produtora da Vanessa Esposito, então assim, isso é legal, essa coisa de você... gerar emprego, né, e ver, pô, fiquei muito feliz por isso. E também pela história, porque o Cuscuz na Mão, na verdade, eu comecei a fazer ele na pandemia, minha mãe morreu na pandemia, e antes dela partir, ela me deu uma cuscuzeira.
Uhum.
E aí eu falei, cara, como é que eu vou, eu fiquei emocionada, como é que eu vou pagar esses boletos, né, pandemia, não tinha como. Aí um dia eu fazendo cuscuz, eu senti assim, como se eu estivesse acendendo uma vela para minha mãe. Aí veio o show, fazer o cuscuz na mão, né, na pandemia, nos quadradinhos, eu vendia para as empresas.
Sim.
E aí eu fiz o cuscuz na mão na cozinha da minha casa, né, na pandemia, para as empresas. Depois eu fui fazer na Lona Marielle. A primeira vez que eu fiz ele ao vivo foi na Lona Marielle, em Maricá. E Maricá é um lugar muito especial, né? Maricá, você sabe, tem uma moeda própria, né? Você tem horta lá para a comunidade. É o Brasil que deu certo, Maricá,
sim,
tá? Lá o transporte é público, né? É de graça para todo mundo, né?
Uhum.
Então, assim, foi uma emoção muito grande, né? Eu descobri ali na Lona Marielle o show, porque eu fazendo cuscuz... eu disse, ixi, eu tô com a borra toda. Aí eu fui ler a mão das pessoas, porque uma coisa é você fazer um show no quadradinho, né, tem a tela, né, e outra coisa é você ir pra uma, lá é tipo uma oca, assim, né, feita pelo Niemeyer, né,
sim,
muito interessante. E aí foi lindo, achei o show ali, e aí onde foi parar, né, é isso, a vida é isso, você tira o pé do chão e, né, o mundo... conspira, né? Incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Sou a pessoa que cito, tá? Caetano Veloso. Fala, sou a pessoa que cito. Eu quero fazer esse personagem. A pessoa que cita, tipo assim, uma hada, a pessoa que faz citações.
Sim.
Só por hoje, eu não tô 8 horas sem fazer uma citação. Tô 3 horas sem dizer uma frase de alguém. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o cuscuz na mão. Eu tô feliz porque eu tô viajando o Brasil inteiro. Eu tava aqui esse final de semana em São Paulo, no Teatro Morumbi, shopping. Uhum. E é isso, agora eu vou fazer no Barbixas, vou fazer no Rio, vou fazer o Brasil.
Tá, turnê então.
Tô com turnê pelo Brasil. E é muito legal, né, cara, porque o Nordeste realmente é a nossa maior reserva de identidade, né?
Uhum.
E o cuscuz, imagina, os índios, né, o cuscuz é a substância do povo nordestino, né?
Uhum.
A gente devolveu a democracia para este país, né, querido? Então respeita a história do cuscuz, né? E do povo nordestino. E é uma maravilha, né? Falo muito da minha mãe, dessa família de 13 filhos, né? E eu acho que quando você fala da sua aldeia, cara, você se comunica com o mundo.
Uhum.
Então, assim, tem muita verdade, assim, tem muito afeto, né? Tem muita beleza, né? É muito engraçado quando você faz uma coisa assim orgânica, né? Que acontece, deixa acontecer naturalmente. Então, assim, foi muito natural o cuscuz, né? Não foi uma coisa assim, ah, eu tô em casa, a Globo me comenta, ah, faz aí um espetáculo especial de comédia. Não. Eu já tinha uma história, né? Já tem uma... Uhum. E a comédia, gente, é a verdade, né? Não tem jeito. A gente faz humor porque a gente quer estar vivo, né? Assim, quer ficar vivo, né?
Uhum.
Porque o humor é essa beleza do desespero, na verdade, né? Olha, minha mãe morrendo, boleto para pagar dia 5, hoje é dia 5, é o dia mais perigoso do mês.
Sim.
Uhum. Então, e aí eu consegui fazer essa proeza, né? De juntar o humor com uma história de que é uma... A história do Brasil. Tem muito reconhecimento, assim, né? Dessa mulher que arranca a vida com os dentes, né? Povo nordestino. E aí eu faço um cuscuz durante o espetáculo e o povo come o cuscuz e... Gente, um negócio que começa com, né, tem um cu duas vezes. Tem um plural de cu, não deve ser.
Mas você faz o cuscuz enquanto você vai dando o texto?
É, eu faço o cuscuz, tanta coisa pra dar, né, e eu dando o texto, né. Oh, meu Deus, por quê?
E aí depois você distribui pra galera comer.
Aí distribuo pra galera comer. Às vezes, cara, aconteceu inclusive aqui em São Paulo, uma loucura, pela primeira vez, porque eu faço no forno, né, elétrico, né, não trabalho com fogão, com fogo, né, imagina. Certo. Não vou trabalhar com boate kiss. Mentira, gente, essa piada é pesada, né? É, e aí, o que acontece? O negócio, é sábado lá no teatro, o negócio deu uma emperrada lá na tomada e não esquentava água. E sem o cuscuz, eu não tenho outro espetáculo. Porque eu tenho uma hora que eu desço pra plateia pra servir o cuscuz e conversar com a galera, né?
Uhum.
Cara, o negócio não funcionava. Eu chamei um técnico, né, pra ajudar. Menino, quando esse homem entrou, eu fiquei com, assim, claras de ovos na buceta. Cara, eu falei assim, foi engraçado essa coisa, o teatro é muito vivo, né, o improviso, né, eu olhava assim pra eles, que hora você larga, aceita Pix, é compliance, né, do teatro, tá atrás de compliance do teatro que lute, né, então assim, às vezes, é isso, você tem que trabalhar com quem tá vivo, né, você não sabe, aí deu super certo, ele ajeitou, botou a tomada, e eu quase casei com o cara. Sim. E
pegou o número.
É, peguei o WhatsApp dele e tal. Mas aí deu tudo super certo. Mas é isso, não tem como. É o imponderável. Você entra no teatro ali.
Uhum.
Essa que é o grande barato do teatro. Eu acho que é isso, né? Que é o ser humano diante de outro ser humano, né?
Uhum.
Não tem a fotografia, a televisão.
Edição, né?
Né? As coisas. É outro nível de vínculo com a vida, né? O teatro... Você nunca mais vai ter aquela configuração.
Uhum.
Tinha uma mãe solo, cara, na plateia com uma criança. Coisa linda, ela levou a criança, né? Toda. Eu fiquei tão feliz, assim, porque é certeza que aquela mulher não tinha com quem deixar o filho.
Uhum.
E ela saiu dali renovada, depois ela foi falar comigo. E é isso, você tem que trabalhar com quem tá vivo. É igual a vida, né? Na verdade, o teatro é igual a vida, né?
Uhum.
E aí, quando que a gente vai ter essa... Né? Igual o fluxo da vida, né? Você nunca mais vai viver aquela configuração de novo.
Uhum.
Então, eu sou apaixonada, né? E tô feliz de estar fazendo as coisas assim.
Como é que foi pra você lapidar um show? Porque normalmente a gente vai construir um show, a gente tem que ir pro bar testar. Eu acho que quando você faz um cuscuz durante o espetáculo, fica um pouco difícil a logística de levar, por exemplo, no Beverly Hills. Lá no Beverly Hills, não tem nem onde montar o cuscuz.
Sim, sim. Nem na cozinha tem.
Não é muito, nem na cozinha do Beverly Hills. Então, assim, você teve que ir lapidando de uma maneira diferente. Teve que ser show a show e shows longos, né? Porque sim. Você vem com um texto completo pra fazer. Uhum. Deve ter dado um puta trabalho.
É, não, na verdade, eu vim testando ao longo da vida na mesa, em volta da mesa da minha família, né?
Uhum.
Porque 13 filhos, né? A mãe, o pai, todo mundo brigando ali pela moela, pela asa da galinha, uhum. Como eu digo, né? A hierarquia do osso. Né? Imagina, minha mãe era muito engraçada, né? Então, eu lembro que... Eu conto isso lá no show, né? Porque eu fui passar um Natal lá e ela virou pra mim, ela tava... querendo apimentar a relação, né, de pai com ela, que eu já estava 50 e tantos anos casada. Ela disse, minha filha, que história é essa de sexo oral? Eu disse, mãe, é sexo de hora em hora. Ela disse, quem diabo é que aguenta um rojão desse? Eu disse, não, mãe, sexo oral é aquilo na boca, a boca naquilo. Ela pô, se eu souber que tem uma das minhas filhas fazendo uma marmota dessa na rua, nenhuma bebe nos copos d'água mais daqui de casa. Cara, pensa numa mulher desidratada. Eu só volto de lá com sede. Não tem jeito. Então, assim, é tudo muito, né? a minha mãe ali, a família, né? Por exemplo, minha mãe, 13 filhos, ela nunca ensinou pra gente o que era sexo, explicava as coisas, as mudanças do corpo, né? Até porque ela tava fazendo sexo, né?
Uhum.
Ela, imagina, ela fica falando de sexo. Ela fica, mamãe é uma mulher esperta, né? Maria da Penha. Não, Paulão? E aí eu lembro, assim, por exemplo, uma história que... Toda vez que eu caía, né, brincando na rua, né, me machucava, ela passava café na minha perna, no ferimento, para estancar o sangue. Adivinha o que, que eu fiz quando eu menstruei pela primeira vez?
Nossa, velho.
Passei café na buceta. Aí eu falei assim, gente, o café tá garantido, agora é só esperar o leite.
Vamos usando esse café, né?
E o pau, né? E o pão, quer dizer, fálico.
Claro.
Então, assim, é tudo muito vivo. Então, não teve essa coisa de eu pensar num texto, vou testar num barzinho. Óbvio que já fiz a comédia corta, né? E já fiz stand-up, né? E eu acho que eu não sou essa. Eu sou uma Xerezade com tempero nordestino. Eu sou apaixonada por essa mulher que fica mil e uma noite contando história pro sultão, né?
Uhum.
E aí salvando as mulheres, porque ali já era um feminismo, uma sororidade.
Uhum.
E aí na milésima noite, agora eu quero cortar a cabeça do sultão, na verdade, né?
Sei.
E botar uma mulher lá no poder, no lugar dele. Eu sou essa Xerezade com esse tempero nordestino. Então eu sou muito de contar a história, porque acho que o stand-up ele tem uma obrigação do punch, né? E eu, óbvio, tem punch, né? As pessoas riem muito, assim, pá, 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 pá. Mas eu não sou essa pessoa do... Eu acho que o stand-up, às vezes, ele tem uma ligeireza ali, uma pressão para ter o punch que dá uma canseira, eu acho, às vezes.
Sim.
Né? Óbvio, tem que ter humor, tem que ter punch, mas não é só punch, né? A vida não é feita de punch. Então, é só de punch. Né? Tem os setups, tem que construir a piada, né, e tal.
Tem que ser interessante, além de ser engraçado, né?
E eu tô trabalhando sempre com essas coisas que estão vivas, né? Por exemplo, quase morri pra chegar aqui esse final de semana a fazer o show, porque eu tava num voo que simplesmente que ia ser feito em 45 minutos, demorou 1 hora e 50. A gente ficou sobrevoando. Mano, realiza essa cena. Cara, não tem ateu que resista a um avião que não quer pousar. Eu fiquei desesperada, eu rezava. Imagina, Santos Dumont, Congonhas, né? Uma coisa que é rápida. No final, eu já tava com Nossa Senhora Aparecida aqui, que eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida, como é que me deu esse cordão. E eu já tava rezando até pra Santos Dumont, pra poder...
pra qualquer um, né?
Pavô daquele negócio, cara. E aí eu tinha uma menina do... Eu peguei na mão de uma desconhecida e comecei a... E eu falei, como é teu nome? Ela é Simone. E juntas a gente cantou. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá, quase como uma oração, nos acontecer o meu destino. Será o que Deus quiser. Então eu comecei a brincar ali com ela, porque, cara, é um sufoco, viu? E eu não tenho medo de cair de avião. Eu tenho medo de perder minha mala. Né? Eu já perdi minha mala uma vez. Já tinha perdido uma mala uma vez quando me desencontrei do meu marido dentro do aeroporto. Aquela mala ali eu deixei no aeroporto.
Fugida. Saiu vazando, assim.
É, porque viajar com cônjuge é coisa difícil, né? Amigo? Viajar com cônjugezinho ali é puxado, né?
É.
A gente chegou uma vez no aeroporto de excesso de malas, né? De bagagem. Ele falou assim, qual a mala que você vai querer levar? Eu deixei ele no aeroporto e viajei sozinha. Então, assim, aeroporto é um negócio, né?
Sim.
E eu nunca passei um susto tão grande na minha vida, assim, cara, de avião. Vocês já viveram alguma experiência?
Cara, eu
só ando de ônibus, né? Entendi.
É, eu só transporte público.
Não tive essa oportunidade.
Isso aí, que é maravilhoso,
avião,
né?
Não tenho muita experiência.
É, mas olha, é mais tranquilo, porque pelo menos ali não tem buraco, né, amor? Só tem buraco. Sim. Da estrada. No avião, eu só olhava, só via buraco. Não, e outro dia, a minha filha, cara, comprou uma passagem pra mim num negócio da Azul, que era um monomotor. Cabem 9 pessoas.
Essas eu tenho medo.
Aquilo ali é uma Kombi voadora. Né?
Kombi de asas.
É,
né?
Uma Kombi voadora, cara. E eu ficava, cara, o povo fica dizendo, ah, porque andar de... morrer de queda de avião é feio. Digo, rapaz, feio tu ser atropelado por uma Kombi. Né? E ainda ouvi aquele negócio, né? 30 ovos, 10 real.
Durante o atropelamento.
Durante o atropelamento. Cara, toda hora me vinha essa história lá no avião, né? É. Mas enfim, cheguei, deu tudo certo. Né? Eu acho que meu cu ainda tá lá.
Sim, sim.
O cu ainda tá lá em cima.
Tá no céu.
O cu tá no céu. No céu não, porque acho que fez muita besteira, deve estar no inferno.
Sim, sim.
Amor, cu e céu.
Não, não dá, né?
Não, não dá, não, não orna.
Mas, mas você tem muita história de avião?
Cara, eu tenho essas histórias de avião. E assim, porque quando eu acho que o humor é muito assim do factual também, né? Né? Que eu já falei do teatro de estar vivo. E foi muito doido, eu fiquei muito abalada emocionalmente, de verdade. É um negócio puxado, cara. É muito violento, eu não sabia. Sim. E aí, mas aí depois, nesse dia que eu cheguei lá, eu fui no teatro, quando eu cheguei depois, eu fui numa festa de um divórcio.
Ah, não.
Ah, é a festa do divórcio.
Você já foram numa festa de divórcio?
Não.
Já foi, Paulo? Meu amor, é a mesma coisa da festa de solteiro, só que com final feliz. Cara, eu fui nessa festa de divórcio e fiquei chocada.
Era da moça ou era do cara?
A Márcia, minha amiga, fez uma festa, ela se separou e queria celebrar. Ela disse, eu tô tão feliz que eu quero... Uhum. Fazer uma festa para meus amigos. Eu disse, cara, isso é uma felicidade insultante. Cara, ela fez a festa, já cozinhou pros amigos, vinho, todo mundo dançando. Achei chique, né?
Chique.
Eu falei, eu consegui ouvir o Tom Jobim. São as mágoas de Márcia fechando o verão. É promessa de vida no meu coração. Gente, o rico sofre diferente, né?
É mais fácil, né? Fica, cara, mais tranquilo, né?
Claro mesmo, chorar numa cama, né? Rica, né? Você sofre diferente, realmente. Né?
Enxugar com dólar aqui, né? Muito melhor.
Pobre, meu. Não, o rico separa. O que eu tenho agora esse negócio de separação humanizada. Gente, eu tenho um ódio disso. O pobre já chega dando voadora.
É.
Tem negócio de festa de divórcio, né, não, Paulo? Já chega dando voadora, postando em direta no Facebook.
É, esse clássico.
Não é? O rico vai procura uma parte hotel, né? O pobre procura uma pensão.
Só aí.
Vamos falar com os meus advogados, né? Ah, meu amor, o pobre lá no Piauí, quando separam, tu vai te lascar na minha mão. É isso mesmo que tu quer? Pois tu vai ver. É assim, é diferente.
Sim.
Então eu admiro essas pessoas que têm essa grandeza, né? Mas se pega essa moda de festa de divórcio, a Gretchen vai fazer festa todo ano, né?
Sim.
Fábio Júnior, acho que uma vez a cada 3 meses.
Sim. Vai acabar todo o dinheiro deles, né? Fazendo festa.
É, gente. Mas eu achei bonito, né? Legal acabar uma coisa assim e ficar, né?
Tem que comemorar.
Eu vou trabalhar
mesmo,
com esse ramo, abrir uma empresa de divórcio.
É.
Trabalhar com esse ramo, né?
Sim, pode ser lucrativo.
Eu tenho um cunhado que se chama Raimundo Rola, velho. Ele gosta tanto de sexo que ele abriu uma agência de viagem, Rolling Tour. Então é isso, né? A família, né? Esse cara existe. Ele anda numa jabiraca, cara, jabiraca é um carro, tipo assim, uma C10, né, aberta, que ele vende pimenta, coalhada, leite, rapadura, Viagra, ele é muito doido, cara. A minha irmã Lirley, casada com ele, tava saindo da farmácia com ele, aí já tava saindo, assim, ele falou, ela tava lá pegando as coisas, ele, eita, Liz, pega aí um KY pra gente. Minha irmã. Então, assim, eu nasci nessa família, cara, que o sexo é uma coisa muito... O sexo rege tudo, né?
Uhum.
Meu humor é sexualmente transmissível.
Sim.
Não precisa nem avisar. Ele tá rindo ali, Paulo. Ó. Não vou nem errar o nome dele é Paulo. Ó, eu sou casada com um também. Então, tem isso. Meu lema é quem faz rir, faz gozar.
É verdade.
Outro dia eu tava até no... Gente, só aquela entrevistada que é boa, porque vocês iam ficar... Ah, vocês deixaram.
Você vai morrer.
Preciso passar ouvindo. O Natal aonde?
Eu posso puxar uma?
Pode, puxa.
Mas é porque eu sei que você
uma,
tem
não,
história.
Puxar uma.
Puxar uma. Porque eu sei que você tem história. Porque eu posso fazer uma coisa meio apresentador de TV aqui.
Claro.
Entendeu? Posso falar, por exemplo, assim, você está contando histórias de avião, mas eu sei que você já teve problemas com outro veículo, não é mesmo?
Cara, eu tive um problema com jumento. A vida da mulher nordestina é realmente, são muitas emoções. Se chorei, Roberto Carlos, né, distorcendo, se chorei, se sorri, o importante é que agora existe rímel, a prova d'água. Não, então eu tô estreando meu novo programa no GNT da Manga Rosa, que é sobre sexo, comida e tem turismo. Eu passei 3 meses no Nordeste, Ceará, Belém, cara, como o Brasil é fantástico, né?
Uhum.
Nossa, foi lindo, Salvador, Juazeiro, Petrolina. E aí eu, muito afoita, subi no jumento. Rapaz, o jumento saiu desembestado. Tem imagem aí, pode...
Ah, já tá na. Tem
vídeos?
Já tá rolando?
Não, porque lá na hora o programa ainda vai estrear da Manga Rosa, mas a cena do jumento. É porque é o seguinte: eu gravei a cena do jumento, deu tudo super certo, que eu sugeri lá pra produção. Mas aí quando eu terminei, eu falei assim: ah, eu vou gravar uma chamada em cima do jumento. para rede Sim. social para falar do programa, para na hora que estrear eu comecei. Você que está aí em casa, não sei, no tablet, não sei aonde, programa da... Só que eu comecei a falar. E o jumento saiu desembestado. E eu saí, cara. Agora, cara, ainda bem que eu tenho um corpo maravilhoso. Né? Obrigada. A louca. Porque o que me salvou foi que eu peguei o jumento assim pelo bucho. Eu peguei o bucho do jumento Sim. pelas pernas. E aí eu segurei, mas ele... Dizem que queda de jumento é pior do que queda de cavalo, ah, sabia? É? Seguramente, né? A gente não tem glamour, nem o cavalo morreu de queda de cavalo.
Por causa da falta de glamour.
Não Beleza. Tem glamour nenhum, velho. É, porra, morreu de quê? De queda de jumento. Aí você fica em crise, você não sabe se é a queda da Kombi voadora. Sim. O que maneira mais chique de morrer.
Certo.
Então, e aí, então, eu já tive esse transporte público aí, me deu uma...
E tinha algum convidado presente? Ou o convidado não estava lá?
Não, eu tava fazendo uma cabeça, né?
Só,
que
era
pra apresentadora, né? E aí o... Não, a equipe ficou desesperada, cara. Eu falei, caramba, foi puxado, foi... Tava suando frio, me tremendo todo dia. Cara, quem escapou dessa Kombi voadora, dessa queda de jumento, Sim. escapou dos terroristas emocionais.
Terroristas, né? emocionais?
É, os machistas, os homens
certo.
Ridículos.
Sim.
Cara... Driblei essas estatísticas de mortalidade infantil. Cara, o cara até andou de dente agora. Agora, meu filho, ninguém me segura. É da Manga Rosa, estreia agora, ainda não tem a data no GNT. E é muito legal, a gente fala de humor, sexo, né, como eu já falei. E no finalzinho eu converso com algumas mulheres maravilhosas, tipo a cantora Lued Luna, Gabi Amarantos, a Maju, a Hermela Guedes, a Juliana Alves... Foi o Dadá, né, que é uma chefe de lá, que tem um restaurante muito famoso lá, o Tempero da Dadá. Então, assim, é um programa que tem muito, majoritariamente feminino, óbvio que eu tô nessa pauta, né, querido?
Claro.
Quem me dirige é a Cecília Amado, neta do Jorge Amado, maravilhosa. E é isso, é uma equipe também majoritariamente feminina, e tá bem legal o programa, eu acho que a galera vai gostar, né, cara? Porque o Nordeste... Cara, beleza. E aí eu como de um tudo, né? Rabada, buchada.
Mas você que cozinha, não?
Não, eu não cozinho, não. Eu converso. Tem a Lili também, que é uma das chefes que faz o prato. Mas eu só falo com as pessoas, converso e falo...
E come, né?
E como,
já
né?
Já tá lá mesmo.
Nossa senhora, gente. 8 horas da manhã gravando e eu já na buchada. Mas eu gosto, velho. Eu gosto de comer, não tem só taurina. Sei. Quer dizer, taurina eu não sei, né? Porque mãe só deixava pra registrar os filhos quando tinha um certo volume de gente nascida. Aí ela dizia, já tinha uns 5 ali nascida. Ela disse, esse ano eu vou no cartório.
É por safra.
Aí ninguém sabe. A Elisângela e o Jairo, eles têm a mesma idade. A Leina Mari e a Lirley estão disputando pra ver o que ano nasceram. A Elisângela faz aniversário 2 vezes, é uma loucura. Aí minha mãe diz que denúncia que eu nasci dia 12 de maio. Vai saber, tu acha que ela tava... Mãe, por que a senhora deixava pra levar os filhos no cartório depois de tanto tempo? Ela disse, minha filha, porque tinha um abatimento. Promoção, né, gente? Aí, então, assim, então eu acho tão chique quando a pessoa fala assim, eu tô no meu inferno astral. Acho chique, né? Porque lá em casa é inferno e astral. Então, eu não sei, ela disse que eu sou de touro, né? Mas eu não sei. Virgem, eu garanto que não.
Sim. Que bom.
Seguramente,
uma
dá
certeza,
dá, né?
Você tem, né?
É a única certeza que eu tenho, essa é a morte.
Mas o seu nome é como?
É só... Darcy Meire.
Darcy, tudo junto?
É. É porque meu pai, minha mãe queria que fosse Rosemeire, meu pai queria que fosse Darcy. Aí ninguém cedeu, virou Darcy Meire.
Ai.
Ou seja, eles me ajudaram, né? Eles pensaram no meu futuro.
Sim. Mas pelo menos o apelido é bom, né?
É, o apelido é um Dadá, né? Um incentivo.
É um incentivo.
Os outros irmãos, você falou alguns nomes aí, eu já entendi que você não é a filha preferida, né? Pelos nomes dos outros. Porém, talvez você seja mais engraçada. Com 13, você consegue olhar pros seus irmãos e falar, não, eu sou a mais engraçada dessa time aqui.
Cara, lá em casa, a guerra é grande, que é muito, todo mundo é muito engraçado. Esse humor né? É impressionante. Eu tenho uma irmã chamada Lorena Moema. Meu amor, tá rindo, né, filho? Caraca, ele é muito filho de uma égua. Ele riu pra dentro, pode rir, meu amor.
Eu fiquei prendendo o nome Rima, né, já.
Lorena Moema. A Lorena Moema é absolutamente genial. É uma comediante nata, mas aí ficou lá, casou, não quis... Porque é difícil romper, né? O humor ainda tem muito esse... Eu é porque eu sou madeira que cupim não rói.
Sim.
entendeu? E aí eu gosto mesmo de desbravar o mundo e precisa de muita coragem, né? E você tem que ter coragem quando tá com medo também, né?
Ah, é.
Mas é muito difícil você ser mulher nordestina, ter um humor sexualmente transmissível. Já vivi muita coisa na minha vida, muita coisa difícil, né?
Sim.
Não tô romantizando isso, não, tá? É o que eu acho que tinha que ter, tem que ter, né? Políticas públicas pra... Mas é difícil mesmo você furar uma bolha assim, né? Fazer humor e ser comediante.
E você?
Eu sou a Darcy. O povo diz que eu sou a Darcy Gonçalves do Piauí.
É.
Quem me dera, ó. Porra, as coisas melhorando.
Mas tá título. É. Você consegue olhar pra trás e reconhecer um momento que você... Se você tivesse que escolher um momento, tipo, que você fala assim, olha pra trás e fala, cara, esse momento foi o momento que eu furei essa bolha, você consegue apontar?
Sim. Quando eu passei no vestibular... Quando eu fiz... Olha a água, gente. Oh, meu Deus do céu. Vou levar essa copa d'água pro Piauí, né? Lá, né? Que eu tô desidratada, né? No lugar do boquete.
Aproveita enquanto você não tá na casa da sua mãe.
Cara, eu acho que quando eu me formei... acho que quando eu fiz faculdade, porque eu acho que tudo é texto, entendeu? Na verdade, eu sempre falo isso. Se Deus elegeu o texto pra se manifestar... Aquela que se compara com Deus, gente. A autoestima delirante.
Olha, eu vou te falar que nesse podcast não é a primeira
vez. É verdade.
Já teve um Deus aqui.
Mas... Senhor.
Acho até que do seu jeito é o jeito mais leve. Tá tudo bem, tá bem tranquilo.
É mesmo. Então, eu acho que tem isso, assim, porque eu sou jornalista de formação, né? Eu fui do Piauí pro Maranhão fazer a universidade, né, na UFMA. Então, eu acho que o texto é importante. Não adianta você subir num palco, ficar conversando com as pessoas e não ter um contexto, um texto. Você tem que escrever e pensar aquela... Porque as pessoas acham que o humor é improviso. Não é, gente. O humor tem que ser elaborado. O improviso, ele vem a reboque. Não existe isso. Você vai subir num palco... Não... Eu tenho um texto. Eu fiquei o dia inteiro estudando, sabe? Já fiz esse show 1000 vezes. Eu gosto de me preparar, exato, porque eu acho que quanto mais você tá com o texto na mão, mais você tá livre para criar. Eu tava meio abalada por causa do negócio do avião lá, que eu quase morri. Eu tava emocionalmente frágil. Se eu ficar ali, cara, eu vou me calçar. Porque eu dei uma variada, assim, né? Tomei um canabidiol e tal. E aí, mas é isso. Então, eu acho que essa hora que eu consegui... Porque ninguém nunca tinha feito faculdade lá em casa, né? As minhas irmãs fizeram filho, casavam. Tinha que fazer uma coxa de crochê. Não fiz coxa porra nenhuma. E eu vazei, né? Então, assim, eu acho que o conhecimento... É um poder, assim, você estudar, né? Saber as preposições a antes, após, até, com contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Pá!
Porra! Boa, excelente! Eu aplaudiria aqui. Não tava esperando essa...
As preposições, ó, amor, a pessoa já é... A cabeça da pessoa já é... Então, assim, eu acho importante você estudar, ter um texto, anotar. Eu gosto muito de anotar as coisas. Eu tenho... 8 mil notas aqui, 7 mil, vai aumentando. Tudo que eu vejo, eu anoto. Assim que eu ouço na rua. Então, eu sou essa pessoa, né, que gosto de... Ontem o cara no Uber falou um negócio genial. Ele fala assim... Tava falando da mulher dele, né, que ele pegou um chifre e tal. Eu disse, pô, mas ela não era legal. Vacila como respira. Então, assim, aí eu já vou anotar essa frase. Em algum momento, se eu estiver fazendo um texto, eu fizer, né, que eu sou roteirista também... precisar um diálogo, eu vou botar isso. Vacila como respira. É só uma frase, mas assim, eu acho legal você estar atento, né, pro outro, né? Se observar, né? Eu gosto muito de observar. Eu falo muito, mas eu sou muito também do silêncio, assim, de às vezes ficar para entender. É importante. E eu acho que é isso. Você tem que escrever, cara. Não dá para você... Tem gente que sobe no palco e fica conversando e acha que tem um solo. Mano... Eu tenho texto, eu tô sempre atualizando, eu tô... Essa da menstruação, por exemplo, do café, eu contei agora, ela não tinha no show. A primeira vez que eu fiz, funcionou muito. Mas eu escrevi. Fiquei até com um pouco de vergonha, assim, do punch, né? O café tá garantido, agora só falta o leite. Cara, eu tenho vergonha pela própria pessoa, eu sofro de VPP.
É.
Vergonha pela própria pessoa, às vezes.
Não, mas faz parte, se funciona e você escreveu.
Exatamente. Eu acho que quando você vai na sua verdade, você tá no caminho, né? O bem, o belo e a verdade. O belo não da Graciane, óbvio.
O teu Felipe Machado mandou uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que você tava falando. Você tava falando do humor sexualmente transmissível aí. Ele fala que vocês consideram o humor produzido no Brasil moralista em relação ao humor do gringo? Eu vou puxar essa pergunta pra uma coisa que eu tinha pra te falar, porque teve a culpa da Carlota. A culpa da Carlota foi um puta programa legal, mas que, além da comparação com o outro, né, que eu acho absurdamente injusta, porque tem várias questões aí no meio, não vou dissertar sobre isso aqui, Mas existe um certo preconceito no Brasil sobre o que a mulher pode falar e como ela pode falar.
Então, como é o nome dele? É o Felipe?
Felipe Machado.
Oi, Felipe Machado, meu amor. Então, eu acho o seguinte, cara, a gente, eu vou falar assim, sobre A Culpa da Carlota. É um programa que, pela primeira vez, cinco mulheres reunidas, a gente sofreu muito hate, muito agressivo. O véu da misoginia tem um avatar.
Total.
Eu fico até emocionada, porque é um programa maravilhoso. Cris Werson, Carol Zócoli, toda arrepiada, gente. Ariana Nucci, Bruna Luiz. A Bruna sofre muito hate, né? Uhum. Que ela tem essa pegada também sexual. Eu tava outro dia na fazenda, semana passada, e um amigo meu, a gente foi passar um fim de semana lá na fazenda do amigo, e o cara falou assim, ah, porque as mulheres, você, a Tata Werneck, a Ingrid, vocês falam muito de sexo. Como se a mulher não, uhum, não pudesse. Então, assim... Como que a gente, a maior coisa que a menstruação, a coisa mais exclusiva da mulher, a gravidez, tinha homem que não gostava, assim, gente que fazia, falava mal da gente na internet, menstruação, não sei o que, poxa, é uma coisa exclusiva, não. É muito difícil, é muito radical, eu acho que o machismo tá aí, mas vai ter comédia sim, tá, galera, pode chorar aí, então eu acho que tem muito isso, mas o que, que a gente vai fazer? A Carlota é uma prova viva de que a gente foi machismo, que, uhum, um momento difícil de um país, né? Porque é um país que tem Bolsonaro como presidente. Eu tenho pena de um jovem hoje que passou por uma pandemia e mais o governo Bolsonaro, sabe? Porque foram duas pandemias, sim, né? Juntas, aglomeradas. Uhum. Então, eu acho que a gente teve... O primeiro programa que a gente fez, a Carlota, a gente fez no Teatro Gazeta, 600 pessoas ao vivo. Aí depois a gente foi pro GEL... O álcool gel, o protocolo.
Uhum.
E o que eu acho que é da comédia? Eu acho que a comédia, o fio condutor da comédia é a plateia. Você precisa de um feedback, né?
Uhum.
Então, assim, eu acho que a gente sofre muito ainda com esse machismo, né? Mas as coisas estão mudando, cara, e para melhor. Por isso que eu tô nessa luta das pessoas que trabalham comigo, meu set ser majoritariamente feminino. Porque eu acho que essa metáfora do Monte Everest... do homem que tem que chegar no topo, é sempre... Cara, você chega no Monte Everest, além de você deixar um monte de gente morta pra trás, lá em cima é tipo esse estúdio aqui, uma caixa de fósforo, aquela que esculhamba o estúdio. Mas é verdade.
O ar rarefeito.
É, você vê que... Então, o que é o Monte Everest? É um negócio com 17 metros quadrados, né, tamanho desse estúdio, aquela louca, né, começa a esculhambar. Esse estúdio pequeno.
Mas esse é o estúdio A, hein?
É.
Estúdio B é maior.
Mas é só brincadeira. E só pra dizer que eu acho que a mulher... É por isso que eu tô gostando dessa coisa das mulheres no poder, sabe? Lutando pra fazer humor, pra fazer comédia, tá. Beth Moreno, Marcela, todo mundo. Porque eu acho que a gente tem uma coisa mais solar, mais potente e abre muito pra outra. É um lugar muito mais abundante, digamos assim. É muito legal esse momento que a gente tá vivendo na comédia, sabe? Da gente tá escrevendo, né? Cara, já vivi experiência de eu passar piada por debaixo da mesa, assim, no WhatsApp para roteirista. Já fiz 11 pessoas numa sala, só eu de mulher. Eu fui roteirista de um dos maiores fracassos, né? Lá do Tomara que Caia, né? Só tinha homem no... Cara, um programa que chama Tomara que Caia, né? E era pra ser pior, né? Era pra ser A Casa Caiu. Aí botaram Tomara que Caia. Então, assim, tem uma... Ainda era muito assim naquela época, né? Ainda tinha muito isso, de muito homem e pouca mulher. Hoje em dia, não. As coisas estão melhorando, tá?
Uhum.
Tem mulher preta, tem mulher gorda, tem mulher magra, tem mulher trans, tem mulher... Tem mulher, cara, e vai ter. Porque a gente sofreu muito com essa coisa do nosso corpo. O tempo inteiro a gente passou a vida inteira achando que era errado. Quantas mulheres nem gozavam, velho. Imagina, que momento bonito, né, e potente que eu acho que tá vivendo. E indo abaixo esse Monte Everest aí, dessa macholândia, né, desse... Vamos acabar com essa misoginia toda, né, esse patriarcado. O lugar que a mulher mais sofre é dentro de casa, cara. Ela morre dentro de casa. 7 mulheres, né? São quantas mortas por dia, né? É uma loucura o que a gente tá vivendo, né? Então, assim, o lugar onde era o lado dela, que era pra ser o lugar mais, né? Que ela tá protegida, não. Se ela vai pra rua trans, ela morre. Se ela é travesti, trans, ela morre. Se ela tá em casa, ela morre de feminicídio. Nossa! Então, a gente tem que começar essa base, sabe? Da gente se juntar, de nós mulheres nos juntarmos. E eu acho que está acontecendo esse momento. Eu acho que a gente está vivendo... Isso é bem legal na comédia.
Você é roteirista.
Em todos os lugares.
Você é roteirista e falou que é bem raro, né? E aí, fico pensando que deve ter programas completamente femininos. Eu não sei se era o caso desse, mas me parecia, porque tomara que caia, me parece um nome de uma coisa de um universo feminino. Talvez eu esteja sendo um pouco machista.
Eu sou do
aqui.
Tomara que chupe.
Mas você adaptou.
Não, porque assim, tomara que caia. Mas, cara, era uma equipe incrível, assim. Mas não deu certo, acontece. Uhum. O fracasso, ele é um caminho também. O erro é um caminho. Entendeu? Tanto é que tem aquela frase do Beckett. Olha, a segunda vez que eu tô falando a frase de alguém.
Certo.
Fracasse uma vez, fracasse melhor, fracasse de novo. O Abu Janra falava, o fracasso te dá caráter. Uhum. Tá tudo bem não ter dado certo. Tá tudo bem, deu não. Certo, me conectei com tanta gente legal.
Exato.
Tem as coisas, às vezes, que, né, dá certo. O que é dar certo? Dar certo é você se refazer depois do fracasso.
Uhum.
Né? Você não sucumbir ao fracasso, né? E olhar para isso com carinho e aprender também, um aprendizado. Gente, eu tô tão assim,
tá Augusto Cury
com Zíbia Gasparetto, né? Rolou uma autoajuda, que foda agora, né?
Mas é bom. Bacana.
É, mas é legal. Então, assim, eu lembro que na época não tinha essas facilidades, negócio de internet, de vazar as coisas. E aí... É, tinha muito esse negócio, as pessoas não tinham o Instagram, né? Os famosos não tinham o Instagram para dizer, tinha o Video Show, né? Uhum. E aí tinha muito essa coisa assim, que as pessoas iam dar entrevista, os famosos falavam assim, você está pegando alguém, não sei o que, você está namorando, eu não falo da minha vida pessoal.
Uhum.
Eu achava isso incrível, eu lembro que eu estava no Tomara que Caia, e um dia vazou, que a audiência não estava boa, e alguém da imprensa me ligou para saber, Dadá, como é que está aí o programa e tal. Eu falei assim, eu só falo da minha vida, pessoal. Então, assim, é um o tempo inteiro, a gente é isso, gente. É um olho na vida, outro no livro, outro nessas relações, nos fracassos. A minha professora Camila Amado dizia, Dadá, não acredita no sucesso. Não acredita no fracasso. Eles não existem. O que existe é trabalho, o que existe é você enxergar o outro, é você ter o amor, o humor. Amor, humor, né? Oswald de Andrade, mais uma citação. Vai anotando aí que a gente vai fazer, Paulo.
Vai cair no Enem.
Aquele Alcoólicos Anônimos, né? O grupo de... Como é que fala o nome disso? O grupo de ajuda.
Assim,
de...
É.
É. Vamos fazer, né? Esse sketch, né?
É, reabilitação.
Uma rebab, né? Adorei.
Mas você adaptou o livro da Thalita Rebouças pra...
Sim, tudo por um popstar.
Tela. E, porra, eu sei um pouco da história dela, assim, porque eu sempre fico pesquisando coisas sobre literatura nacional e o mercado, então eu sei como foi a trajetória dela. Apesar dos livros dela não serem exatamente pra mim, né, olha pra minha cara, mas eu acho muito bonita a trajetória dela.
É.
Mas você teve que escrever, você que escreve um humor adulto, né?
Uhum.
Apesar de, lógico, ter humor pra todo mundo, você teve que adaptar um material que é um material mais adolescente.
Sim.
Como que funciona essa transição do escritor tendo que escrever pra todo mundo? Tem algumas limitações, mas tem também maneiras de entregar esse material, né?
Não, eu tenho uma filha de 24 anos, né? Ah. Que já, na época do Coisa, ela era mais jovem, óbvio, acho que tem uns 5 anos já esse filme, né? 6 anos. E foi lindo trabalhar. A Thalita é uma mulher que levanta outra mulher. Uhum. Ela tá nesse set majoritariamente, uhum, né? Ela me puxou. Eu chamo ela de minha marida. Eu sou apaixonada. Estou me emocionando muito aqui hoje. É, a Thalita é essa mulher, né? Que tem essa visão. Ela tá nesse momento também, anti-Everest. Então, assim, e a Maísa, a Mel Maia, né? As meninas todas. Foi lindo. Mas, e é isso. Eu tenho uma filha, né? Então, pra mim, eu acho que o jovem hoje, ele tem... uma relação de cinismo com relação ao amor, né? Eles viram tantos pais se separarem, e tudo dá tanto errado, né? Que a gente não tem mais... Minha mãe viveu 60 anos, meu pai, né? Hoje em dia a pessoa dorme 2 noites seguidas com a mesma pessoa, já bota o status relacionamento sério.
Uhum.
É uma loucura, né? Então, assim, eu acho que o jovem, ele tem uma relação hoje diferente, assim, óbvio, com o amor. As coisas vão se atualizando, né? É isso, cada... Imagina, eu não... Imagina, passar numa pandemia, jovem, eu tava era comendo goiaba com bicho, minha maior dúvida no Piauí, quando eu subia no pé de goiaba para pegar goiaba, era como eu mordia goiaba, eu não sabia se o bicho tava desse lado ou se eu já tinha engolido. Eu tive uma infância de fazer inveja aos personagens de Monteiro Lobato, na beira do rio, né? Perto do rio todo mundo é muito feliz, né? Bicho, cachorro, né? Fruta, pé de fruta. É um quintal... O mundo é um quintal, né? Então, essa geração hoje de condomínio, eu acho que tem uma... Tem até aquela frase do Nelson Rodrigues, né? Jovens envelheçam, né? Então, assim, eu acho que é realmente a tela, né? Tem essa relação com a tela. Ter passado por uma pandemia, né? O coisa do governo Bolsonaro, eu acho que é bem difícil ser jovem. Eu tenho muita empatia pelos jovens. Eu tenho muita empatia. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que juntou um pouco dessa relação com a minha filha e essa empatia, e a gente conseguiu entregar. E ficou lindo. O filme é um sucesso. Vai ter o 2, eu acho, também já. Ali tá uma máquina de sucesso, né?
Rebento.
De sucesso no sentido de produtora, né? Porque, caraca, a Thalita, velho, ela tem uma energia muito mágica. Ela corre, ela toma vinho, ela escreve, ela faz um roteiro. Não, porque, gente...
Toma vinho.
É porque é legal tomar vinho, porque você não pode viver só pra trabalhar, gente.
Sim, claro.
E ela trabalha e é incrível. Ela tá fazendo agora um coisa pra adulto, tá fazendo um produto pra adultos. Agora, a primeira vez na vida dela que ela vai transicionar. Uhum. Não de sexo, de transicionar de público. Pelo amor de Dadá, Thalita.
Sabe o que eu queria perguntar pra você? Uma das coisas que ficaram muito famosas assim, foi sua entrevista no Jô, né?
Uhum.
Acho que todo comediante tinha, pelo menos, o sonho de dar uma entrevista pro Jô, que era um momento de consagração de uma carreira ali, né? Era um momento meio... eu não só vou falar com um ícone do humor brasileiro, que é o Jô Soares, como eu vou poder expor meu trabalho num lugar que era um canhão, né? Que é a Globo, nos tempos áureos de Globo, era... Todo mundo assistia, todo mundo parava pra assistir. Eu queria que você contasse um pouco como foi a experiência de dar a entrevista pra ele e de como foi a sua preparação, se houve alguma preparação, se você ficou tensa, se não, foi super relaxado. Como que foi a experiência como um todo, assim?
Cara, na verdade, eu não tinha ideia de onde eu tava. Eu tava saindo, né, meio vivendo ali um relacionamento abusivo, né? Nessa época as coisas não tinham esse nome, né? Que bom que a gente tá dando nome para as coisas. Porque as coisas, quando tem um nome, elas ganham forma, né? Então não tinha nome para isso. E eu tava saindo desse relacionamento abusivo. E eu tava meio perdida, assim, sabe? Porque eu tava fazendo Vento Se Usado Proibido para Menores de 18 centímetros. Né? Que eu fazia dona de um cabaré lá vendendo vibradores.
Sim.
E pra mim foi muito forte, assim, né? Porque ele mudou minha vida realmente. E eu sou só gratidão por todos os poros pelo Jô, cara, porque ele é um pleonasmo, né? Uhum. O Jô, Eugênio, né? O nome dele.
Uhum.
E ele foi muito generoso comigo, muito generoso. Foi uma loucura. Agora, o Jô tinha muito forte essa coisa da produção, né? Ele fazia entrevista. Tinha uma equipe de produtores, de jornalistas que te ligavam antes pra saber se você rende, né?
Claro.
E aí, eu fiz... A Miriam Clark, a jornalista, me ligou. Alguém mandou esse meu espetáculo, Vente Usada, Vendendo os Vibradores. E aí, lá pra produção deles. E aí, quando ela me entrevistou, que ela viu a minha história... Ela falou assim, Dada, adorei conversar com você, vou voltar para a produção, mas eu adorei. Aí eu falei assim, e aí? Ela disse, não, então eles que vão decidir, tem uma equipe. Eu falei assim, mas quando sair o resultado do Enem, do Jô, tu me liga. Cara, no outro dia de manhã, as passagens na minha mão, o Jô tá encantado com a sua história. E aí eu fui. Eu fui mesmo no outro dia de manhã.
Tensa ou não?
Eu não tava tão tensa, não, porque eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Sei. Imagina, eu fazia um espetáculo, eu tinha um blog de Cortando com o Dadá, né? Eu fazia esse espetáculo, né? Vende-se Usado, mas eu não sabia, eu não tinha noção do que era aquilo. Eu achava que eu tava indo, porque quando eu comecei a escrever lá no Piauí, eu levava recado na rádio, né? Minha mãe tinha uma propriedade lá, né? Meu pai, e aí a minha mãe ia cozinhar. Então eu ia na rádio. Mãe, capricha na manga de fiapo, o jumento vai passar 3 horas aí pra levar... Eu comecei a escrever assim, já adolescente, né? E na rádio levar esse... E eu achava que eu tava indo no programa lá da Rádio Difusora AM no Jô. Eu não tinha muita noção. Foi tudo muito orgânico, muito natural. Cara, e quando eu cheguei lá, que a gente se conectou, que eu sentei ali, eu realmente acho que ali tinha uma coisa espiritual, né? Uhum. O Jô é quase São Genésio, assim, pra mim. Eu tenho uma imagem dele no meu altar.
Uhum.
Junto com várias pessoas. Meu altar é uma loucura, né? Tem Nossa Senhora Aparecida, tem o Jô, tem. Tem um Jô.
Claro, do lado da Nossa Senhora Aparecida.
Exatamente. Tem Julieta Mazina, tem a Phoebe, né? Da série, né? Do Fleabag. Fleabag, que eu adoro ela. E aí, assim, o Jô me deu régua e compasso. Foi muito forte, porque quando eu saí daí. Aí fiz 2 blocos. Eu fiquei 1h15 conversando com o Jô, cara. Parecia que eu tava assim no bar, com as amigas, tomando vinho, tomando uma cerveja. Eu fiquei muito à vontade, ele me deixou muito à vontade. E aí, quando terminou a entrevista, que eu saí, as pessoas saindo das salas, a equipe inteira. Muito forte, muito forte. Uhum. Mas mesmo assim eu não peguei a coisa. Você acredita que o produtor da Globo me ligou para fazer a novela, Viver a Vida, que eu chamava até de Viver Ardida? Uhum. E aí ele falou assim, ah, a gente queria fazer um teste, queria, você consegue estar aqui amanhã de manhã? No dia que a entrevista foi lá, eu disse assim, não, eu estou vendendo meus vibradores, eu estou ocupada e lá termina muito tarde o show, não consigo chegar aí no Projac. Uhum. Gente, porque foi? Eu já tinha sido fiscal de figurante, lá já tava, comecei sendo fiscal de figurante. Certo. Eu não fui, porque eu não sabia que o Jô é ingênua, muito naif, né, que fala aquela palavra, naif. E aí, então, assim, eu não peguei o bonde ali, eu demorei ainda a pegar o bonde, né? Uhum. E aí, quando a entrevista foi ao ar, e eu passava, eu morava no Leblon, né? Numa rua bagaceira do Leblon, tá, gente? Na rua de Manuel Carlos, não. Pelo amor de Dadá. E aí, quando eu passava na rua, as pessoas, Dadá, e sua irmã, minha Mary Janes? Outro dia eu fui, ia na padaria, sabe? Eu não... Dadá, e o pau não cessa, o cu é quanto, e a buceta é quanto? Tu 10, buceta 5. É muito louco você acordar, né? Assim, a fama é um espelho deformante, né?
Sim.
E hoje em dia com a selfie, então, que tem gente viciada em fazer. Mas também com a cara de buceta que algumas pessoas têm, né? Selfie, realmente.
Sim.
Então,
praticamente um nude.
É. Então, assim, eu tive muita dificuldade, assim, de entender ali aquele... Que é uma explosão lançou muita gente, né? Uhum. Marcos Vera, Pochá. Ele é, então assim, foi muito forte, eu não entendi, tá? Não peguei o bonde, não. Passei ainda, não peguei uma, vivi uns 15 fracassos. Certo. Antes de tentar as coisas, de não, demorei. Uhum. Aí eu fui pra Rádio Globo, que aí sim, a rádio me deu regra e compasso, porque rádio, né, tipo aqui, a gente tem que falar, tem que ser rápido, não dá pra... Aí fiquei 5 anos na Rádio Globo, foi meu primeiro emprego, assim, carteira assinada CLT. Uhum. E aí eu trouxe a minha filha, né, que ela tinha ficado lá e veio pro Rio, e aí sim, aí deu, fluiu. Mas é nosso santo, Ju. Ele me deu uma imagem, uma oração de São Genésio, que eu sempre rezo antes do meu espetáculo, que é pedindo força, né. E ele me deu uma imagem e a oração de São Genésio, protetor dos comediantes e dos advogados.
É.
O que será, hein?
Aí, desculpa.
Bom, mas aí você, bom, tu tem uma história com, que eu sei que tem uma história com a Criança Esperança, porque você virou uma pessoa, uma figurinha marcada na Globo. É. Talvez não imediatamente, como você falou, mas a partir dali você tá em vários projetos, assim, seu currículo é lotado sempre, ou na frente ou nos bastidores escrevendo.
É,
você
eu tenho
tá
uma relação
presente.
Muito boa com a TV Globo, graças a Deus, a gente tem uma relação bem bacana, assim. E as coisas estão acontecendo. Estamos aí já lançando o nosso novo Da Manga Rosa. Uhum. Né? O Cuscuz na Mão tá lá. Tá bonito. E tem outras coisas que eu não posso falar, né? Que eu só falo da minha vida, pessoal.
É isso que eu ia te perguntar, da sua vida pessoal. Você e seu marido são famosos. Vocês nunca pensaram em fazer nada junto? E...
Suruba? Coisa
swingão. Se for da vida pessoal, pode colocar também, mas porque eu fui pesquisar sobre você, e aí a gente, além de pesquisar currículo e tudo mais, eu jogo no Google sempre o nome para ver quais são as primeiras coisas que aparecem. Uhum. E aí, os seus problemas de avião, para quem já caiu de um jumento, eu tava vendo aqui só, perrengue chique, vocês erraram o dia da festa da Andrea Horta. Aí tem lá você beijando na boca da Letícia Sabatella, aí vira notícia. Eu acho que deve ser interessante viver essa vida de celebrity, mas não sei, tem algum momento que enche o saco? Tem algum momento que o pessoal pega no pé e você fala, puta, só queria ficar
cara,
quieto.
Eu acho que esse pacote, ele vem junto, tem muito, eu adoro. O Paulo, meu marido, ele pede para as pessoas fazer selfie. É genial. Eu gosto muito, assim, para mim. Nossa, é legal você ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Uhum. E eu acho que as pessoas, o que eu percebo, assim, é que elas têm muita gratidão a quem te faz ir. Eu percebo muito isso, assim, de... Que é quase uma... Né, tipo assim, pô, obrigada, né? Outro dia alguém me escreveu, disse, você me tirou de uma depressão sem nome. Outro dia encontrei um cara também, ele falou assim, ah, eu vi todos os seus programas, a Copa da Carlota, o Jô, eu estava na UTI, no auto-hospital, e eu vi... Então, assim, é um negócio que a gente tem que cuidar da espiritualidade da gente, né? Você acreditar na mágica, que você é famoso, que você é cafona, né, gente? Eu acho de uma cafonice intelectual. Imagina, fama. O que é fama? É vazio, é fome de vaidade. A ambição é fome de vaidade, né? Então não tem esse... mas é isso, tudo hoje em dia a gente vive na era do ver, né? Tudo vaza e viraliza. Eu beijei na a Letícia no aniversário dela, aí o povo já tava achando que eu tava na igreja lesbiteriana. Aí eu, não, gente, a Letícia é minha amiga, que adoraria, inclusive. A Letícia, ó, depois a gente conversa. Daniel Dantas vai me matar, meu marido dela tá casadíssimo também. Mas enfim, a gente faz um quadrisal. Então, tem esses perrengues que a gente... Eu acho que hoje em dia a gente vive numa sociedade de uma ausência de fronteiras. Né? Então, você faz aqui. A gente tá, sorria, seu filme está sendo queimado, né? Aquele negócio que tinha que mudar. Porque a gente já está aqui, já chega, já pega o elevador, já vai filmando, já vai. A gente está sempre se filmando. A gente virou os corcundas do smartphone, gente. Está todo mundo assim, né? Então, eu acho que é isso, que tem esse. Eu acho legal essa coisa. Eu adoro ser famosa. Eu digo sempre que eu não sou famosa, eu tenho fama de famosa. Eu não sou famosa, eu tenho fama de famosa só, gente. Que pobre assim, né? Não tem...
Pô, mas você...
Pobre não viraliza, vira spam, né? Cai do jumento.
Mas você tem projetos aí pro cinema também, né?
Sim, eu tô estreando um filme agora com a Glória Pires. Uhum. O Vovó Ninja, feito pelo Bruno Barreto. Uhum. Que fez Dona Flor e Seus Dois Maridos. É a maior... Acho que o Paulo Gustavo bateu o recorde dele, mas até então ele era a maior bilheteria do Brasil, né?
Sim.
E eu adorei trabalhar com a Glória Pires, cara. Ela é aquela louca, né? Que gostou de trabalhar com a louca. Interna, gente. Não, é porque a Glória, cara, tinha umas 5 crianças no set. Ela é muito... Ela é uma luz, assim, um farol, sabe? E foi muito bacana. Tá legal o filme, Vovó Ninja, vai estrear agora. E ela é linda, inclusive, por fora, né? Que eu falei, outro dia eu escrevi pra ela na novela, eu disse, você tá parecendo... É aquele filme lá, O Curioso Caso de Glorinha Bulton, que volta, né?
Sim.
Ela é muito linda, inclusive, por fora, realmente. E aí tá aí, vai estrear agora. Aí tem outros projetos que eu ainda não posso falar, né? Que eu já falei pra vocês que eu não posso falar.
Uhum.
Não insistam.
Sim, claro.
E é isso, tô com essas estreias aí do...
Mas a Vovó Ninja, a sinopse é mais ou menos o quê? Só pra eu saber o que que é.
Cara, são os meninos, eles vão atrás da avó. E aí eles vão ter que lidar com a ausência de internet. Uhum. Ela é ninja, não posso ser...
Sem spoiler, é que o nome já, né?
É.
Meio que entrega.
Mas spoiler, exatamente, mas spoiler. Que, aliás, quem inventou esse negócio? A pessoa que inventou spoiler, né? Ah. Onde é que estraga prazer virou spoiler?
É, exato.
Eu acho maneiro.
Coisa, é tipo CEO, como é aquele negócio de empresa?
Sim.
Eu digo, gente, deu a louca no gerente, virou CEO. A pessoa é CEO. CEO de quê mesmo? Senhor! Meu senhor. E aí é isso, então eles vão ter que lidar com essa avó numa situação. Ela mora no sítio. Eu faço uma vizinha dela e aí eles vão ter que se reeducar e tem um monte de coisa. É bem legal.
Tá faltando esse tipo de filme, né? Porque às vezes o cinema nacional, e claro, tem coisas incríveis que acontecem, mas mostrando muito aquela realidade nua e crua. Uhum. E a coisa, eu acho importante, e ok. Mas falta uma sessão da tarde, sabe? Assim, sim. Um filme mais leve que a gente possa... Eu não posso levar meu filho pra ver Bacurau, entendeu?
É.
Então, falta um cinema nacional que seja uma coisa...
Eu fiz o Papai Pop agora com a Paola Oliveira, né? E o Lázaro Ramos, que também é esse, foi bem legal fazer a melhor amiga dela.
Uhum.
Eu acho que o cinema ainda não voltou, né? Eu acho que o teatro já voltou, tá bombando. Eu tive casa cheia esse final de semana. Meu Deus, nunca pensei essa frase. Essa frase, tive casa cheia. Maravilhoso, obrigada, galera, por vocês terem ido. Mas eu acho que é isso, que o cinema... Acho que tá voltando agora, talvez, com a Ingrid e a Tatá, né? Nesse, uhum. A irmã e eu. Acho que o Paulo Gustavo deixou uma lacuna aí, né? Mas não é só filme de comédia, não. Todos os filmes estão... Mas eu acho que tem esse caminho, né? De daqui a pouco engrena, né? Que eu acho que com a coisa do streaming também, da pandemia, deu uma pulverizada, né? Então agora que tá voltando.
Tem um quadro aqui que a gente sempre pergunta pros comediantes, porque a gente vive um pouco da desgraça, né? Como você mesmo já falou, assim, sempre tem umas histórias.
Uhum.
E a gente sempre pergunta, eu chamo de vidinha de artista, qual foi o show mais difícil, a situação de perrengue, pode ser na televisão também, já que você fez bastante série e tudo mais, que você falou, puta, essa aqui foi a mais tensa que eu já passei, mas lógico, engraçado, né? Que depois a gente fala, porra...
Cara, teve uma que...
história pra contar.
Teve uma que foi assim, na verdade, eu fui pra uma festa que eu ia fazer a minha performance do Vento Se Usado, para as pessoas que estavam lá nessa festa. E aí um cara lá, um diretor, você vê como o machismo é uma loucura, né? Eu fazia o Vende-se Usado, pode dar um Google aí no YouTube, com uma roupa meio pin-up, assim, vendia os vibradores em cima de um tabuleiro, assim, né, que eles vendem cigarro. E aí eu me arrumei pra entrar e o cara mandou eu sair de dentro, de cima do palco da festa. Eu tava vendendo vibrador, gente. Gente, agora ainda bem que o sugador de clitóris salvou a mulherada na pandemia, né? Porque não podia sair pra dar.
Sim.
E a gente vai fazer um siriricaço sobre isso. Porque aquele dia foi bem difícil, porque o cara falou assim, ela não vai fazer isso aqui, ela não vai pegar nesses vibradores. E a quantidade de machismo que tinha naquela cena, velho. Eu peguei meu tabuleiro com meus pausados. Bichinho, não faz mal pra ninguém, gente. Faz só bem. Ainda era aqueles vibradores mais, né? Antigamente, hoje em dia, a coisa já tá mais sofisticada. Os sugadores de clitóris são mais... Dá pra fazer lá no... E
aí... mais discreto.
E aí o cara... Então, assim, eram os vibradores, né? Aquela coisa meio fálica demais, né? Era mais pra fora a coisa, né?
Sim.
E aí eu fui... Arrumei meu cenáriozinho. Meu cenário é tudo assim, né? Tá ali o fogão, a cuscuzeira. Era um tabuleiro de vibrador, né? E aí eu fui pra casa, cara. E quando eu entrei naquele táxi indo pra casa, eu chorava lágrimas velhas. Aquele dia foi bem difícil. Porque eu tinha medo de não voltar, assim. De ter perdido a minha fé cênica. Aí eu olhei assim no carro. Sempre quis fazer a nordestina chorando, né? nos filmes, não tem a nordestina. Aí eu fui pra casa com meus vibradores ali, o tabuleiro, ainda vestida de pin-up, né, porque eu nem eu entendi porque ali podia nascer um coringa, né?
Ali podia ser uma história de origem.
Ali poderia ser. Super entendi o coringa. Ali foi bem difícil. Foi bem difícil. Aí também, lógico, terapia, né? Eu acho que a gente tem que fazer terapia. Hoje em dia eu nem quero me relacionar com a pessoa que não faz terapia. Porque a terapia que o outro não faz, cara, é a terapia que tu vai gastar mais 3 sessões na terapia, né? Então, e aí teve essa rede de apoio das minhas amigas mulheres, Thalita, Suzana Pires, né? É muita gente, Beth Moreno, Beth é minha irmã, Paixão, Marcela, gata, deusa. Gente, tô afim da Marcela, o que é isso? sacanagem. Beijo, Márcio, se estiver aí ouvindo. Mas aí eu acho que é isso. Você se refaz e vai. E eu acho que com esse apoio, né? Se você tiver uma família, se você tiver uma estrutura familiar, né? Se você não estiver acreditando no sucesso, né, nessa fama, nessa coisa. Se você tiver uma espiritualidade, fizer exercício, né? E comer saudável, comer gente... Não seja estragada. Porque tem uns caras que vêm também, né? Essa coisa dos homens, né? Dos terroristas emocionais. É, cara, eu sobrevivi a cada praga.
Ah, é?
Nossa senhora, se eu contar minha história pro carroceiro, primeiro a chorar o jumento.
O jumento.
É. Tá. Então, assim, a gente vai... Os homens têm que estudar, gente. Tem que ler, né? Uma Djamila. Né? Me veja aí uma Djamila, uma Bell Hooks. Vamos pegar um livrinho pra estudar, filho, sabe? Porque não tem nem problema, cara. Assim, eu também sou machista, às vezes, eu tô também, a gente erra, né? Mas o negócio é você não ter, não reconhecer e não se organizar. Né? Vai lá, uma Chimamanda, ó. Djamila, Bell Hooks. Vamos ler as mulheres, galera. Giovanna Madaloso. Porque aí eu acho que a gente, né, muda um pouco o olhar, né?
Sim. Você, nessas outras relações, pô, você tá casada há 8 anos já, né? Mas você teve muitos traumas, por isso que...
Eu tive... Cara, você tem uma ideia, um cara virou pra mim e disse que não ia ficar comigo porque eu não tinha a mesma origem que ele.
Origem? Como assim? Tipo, nasceu em um lugar diferente?
Que eu vou dizer pra esse homem, gente? Não, porque ele tinha um padrão de vida melhor que o meu.
Ah.
E ele disse que eu não... Eu tive que viver isso, gente. Eu disse assim, por sorte a gente é diferente. A gente é muito diferente. Cara, eu fiquei assim um mês, eu acho, chorando, lágrimas velhas. Teve um outro que foi muito doido também. Esse não foi esse mesmo.
Sim.
Um dia no DR com ele no telefone. Você sabe que a mulher vai pra uma DR, ela já conversou com 6, 8 amigas, né? Eu no DR com ele no telefone, e aí eu com minha outra amiga com a janela aberta no WhatsApp, pra mandar o print da conversa, pra perguntar a opinião dela.
Tempo real.
Pra eu conversar com ele. É só que, num certo momento, em vez de eu mandar o print pra ela, eu mandei pra ele. Ele disse, o que é isso? Eu disse, isso é pra tu te ouvires.
Isso é maravilhoso.
Pensa bem, cara, o que tá fazendo a tua vida.
Isso é muito bom.
Aí ele disse, o que é isso? Eu não sei o que. Eu disse, eu vou te mandar um áudio, que vai ser mais rápido. Eu tinha medo do tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam. Quando ele escreveu, mandou pra trás, mandei um áudio de 25. Mas é isso, então assim, você tem que desviar das antas, né? Tanto também no trabalho, como na vida emocional. Já, nossa senhora, Jesus. Teve um cara uma vez que eu trabalhava na rádio e ele me chamou pra almoçar, cara, num restaurante chamado Severino Nordestino, lá mesmo na Glória. Uhum. Cara, o cara simplesmente, ele pegou toda a carne que veio no prato e deixou só o feijão. Eu adoro feijão, mas o cara pegou toda a carne de sol pra ele no primeiro date.
Ai.
Cara, como ressecamento vaginal, gente. A buceta vira o Atacama, como eu digo. O que você vai dizer pra um cara... Ó, Paulo tá rindo, né? Paulo jamais paria, né?
Jamais.
É porque ele tem o nome do meu marido e ele, meu marido, é chique. Paulo não faz esse tipo de coisa, por isso que eu tô com ele. E nem você também, que eu vi pela sua risada. Imagina, o cara te leva pra jantar, isso aí, date escroto, pra almoçar, né? E aí ele pega a carne de sol, bota toda no prato dele.
Uhum. E quis dividir.
Pô, eu fiquei arrasada, cara. Não, eu saí dali, cara, muito devastada e acabou. Nunca mais, não tem segundo encontro.
Não tem?
Não tem, depois de uma dessa,
se cara. Se elimina direto,
eu gosto,
então.
Eu gosto de feijão, mas não tanto pra começar o feijão. Não. É indelicadeza, né? É a falta de delicadeza.
Se no primeiro encontro ele já não tá querendo dividir as alegrias...
Pois é.
Daqui a pouco...
Tava focado só na minha carne, né?
Exato, exato.
Na outra, festa da carne, né? Tava só ligado no charque. Um charquezão pesado, né?
Tava guardando proteína pro evento mais tarde, né? Mas você também...
Mais tarde.
É, então. Fala, Humbertinho.
Eu amo esse Brasil de sotaque.
Olha, eu quero fazer uma questão aqui, voltando na questão do programa do Jô, e agora que você também é forte no Twitter, forte na rede social, você acha que a pancada que a TV dava... Que nem esse dia seguinte que você escreveu aqui pra gente. Comparado com o que a gente tem hoje de rede social, que é todo dia, o tempo todo, muita gente te vendo ali, te seguindo, te acompanhando, só você. Você acha que essa proporção da TV ainda era uma parada muito maior? Ou que hoje em dia a gente consegue democratizar um pouco mais? Que isso faz mais sentido?
Eu sou completamente encantada com... Eu detesto monopólio, tem pavor, né? A gente vai sempre voltar pro Everest, né? Não tem jeito, né? Porque, assim, cara, é muito interessante a gente, cada um ser o Roberto Marinho de si mesmo, né? Eu sou fruto da internet, né? Quando eu cheguei aqui, eu fui ser fiscal de figurante e eu fiz um blog chamado Tricortando com Dadá. Na época que era a história do blog ainda, né? A gente não tinha. Então, assim, cara, que incrível a gente poder todo... Agora, é interessante cada um ter uma voz. Agora, o que você vai usar a sua voz pra dizer... Eu sempre vivo essa crise do conteúdo, com sexo. Meu amor, bota um Drummond, ninguém vê. E eu sou apaixonada por Drummond, é o poeta da minha devoção. Falo disso aqui mais 3 dias sem dar Google, sem nada. Mas as pessoas querem... Querem o pau no cessa, né? Querem humor sexualmente transmissível. Já é uma marca, né? E eu não vou fugir disso. É um caminho sem volta, né? Mas eu acho que tem muito isso hoje em dia, né? Os conteúdos estão aí você acessa. Que legal, né, que a gente pode escolher o que a gente assistir. Então, eu tenho um certo fascínio, né, por isso, né, de ver... Você vê um cara como o Whindersson Nunes, né, que saiu lá do Piauí também, e aí a trajetória... É a trajetória do herói. O cara começa fazendo um vídeo dentro do quarto. Nossa. E aí o cara compra um avião com um ano, sabe, com o trabalho dele. Eu sou encantada com isso, de você poder... Você tá com o mundo, cara. Isso aqui é um canhão, né? Você faz o que você quiser. Então, que bom, né? Que isso mudou um pouco, né? Então, acho que hoje tem até o caminho mais inverso, né? Antigamente, você trabalhava lá pra depois. Hoje em dia, não. O negócio tem uma... Eu sou... Somos todos dedés, né? Dando a deixa pro Didi, né? Essas escadas, né? A rede social tem essa loucura. Óbvio que tudo demais é sobra, né? Então, a gente também tem que dosar esse... Mas eu sou fascinada por esse conceito do Roberto Marinho de si mesmo.
Eu tenho um pouco, a gente tem, apesar de a gente trabalhando com internet há 3 anos, efetivamente, né? Porque a gente já postava coisas na internet, mas o planeta existe há 3 anos e pouco. Mas a gente, nós somos comediantes muito de texto, realmente, muito de palco. E aí a gente, às vezes, talvez não tem a malícia, não tem o jogo de cintura da internet, sabe? A gente não gosta muito de ficar... postando e tudo mais. Uhum. E a gente apanha justamente nesse sentido, porque a gente precisa montar conteúdo para o nosso Instagram pessoal, para nossa carreira, só que ao mesmo tempo a gente só quer subir no palco e fazer funcionar lá, porque é a parada que nos dá mais prazer. Você entra nesse conflito também de, tipo, como é que eu vou dividir o meu tempo entre criadora e pessoa pública que precisa estar ali se comunicando com aquele...
E você foi falando aí, você vai... A gente não tem a malícia, eu já aqui, as piadas vão caindo, né? E eu cantando Jorge Ben. A milícia. A milícia. A minha cabeça da pessoa é louca, né? Você não sabe quando é que... Eu acho que é tudo junto, cara. Por exemplo, eu uso muito essa seta do humor na minha direção, na minha história, porque eu sou a pessoa que eu mais conheço, né? Eu habito esse corpo... Há alguns anos, né? Uhum. Então, é o meu lugar de falo, como eu digo. Uhum. Então, é, eu acho que é tudo junto, não dá para... Mas eu, essa é evasão de privacidade, né? Que tem hoje em dia. Eu acho que é o bom senso, é você saber... Eu uso muito minha vida, assim, eu conto muito, né? Do Paulo, né? Meu marido, da minha filha. Imagina, minha filha, eu contei a história do chá de baby dela, né? Que as pessoas até hoje, por causa do Jô, me pedem coisa de chá de baby. Então, assim, eu acho bacana você, né, usar isso a seu favor, mas eu acho que vai ser sempre essa bifurcação. A vida é bifurcação, né? É o limite, né? Eu acho que o limite vai ser sempre o bom senso também, né? Como que você usa isso? Eu tenho piadas que eu não faço. Tem piadas que eu não faço, tem coisa que eu não faço. Eu cantava uma música do Martinho da Vila, né? Já tive mulheres, né? Que, mulheres cabeça, desequilibrar, mas nenhuma delas me fez tão feliz quanto você me faz. Porque tem um momento no meu show que é Orgasmo Carlos, que eu canto música e sexo, né? Que eu falo disso. E aí dizem que essa música o Martinho da Vila fez para um travesti, né? Mas nenhuma delas me fez tão feliz quanto você fez para um homem, sei lá.
Uhum.
E aí eu falo, cara... É, homem, mulher, tudo junto, a vida não é binária, as coisas não tem mais essa coisa, é homem, mulher, tá tudo aí, gente. Então, assim, aí um dia eu falei, e as pessoas riam quando eu falava isso, eu disse, ah, certeza, que eu, quando dizia, fez pra travesti, ah, mas eu também sou travesti, nasci operada, aí eu brincava com isso, cara, eu não sou travesti, eu não sou trans, eu sou uma mulher, e um país que mata tanto LGBT, que mata as trans, que mata... Você viu lá no Rio outro dia, um absurdo. Então, assim, eu parei, entendi isso, tem muito tempo, né? Foi bem no começo, assim, que começou a gente... Essas pautas identitárias vieram, né? Que a gente começou a falar, né? A nomear, né? Que eu sempre falo isso. O Foucault diz isso, né? As coisas têm um nome. Se você não dá nome para as coisas, elas não existem. Então, que bom que a gente está falando isso, sabe? Eu não posso fazer, não posso falar da trans, da travesti. Eu não posso fazer essa piada. É ridículo. Entendeu? Não dá mais pra gente fazer esse tipo de coisa com as minorias. Então, é o quê? É o bom senso. Mas aí, eu errei na época, eu errei. Eu mesma, ninguém nunca nem falou nada comigo. Tava errada. A gente tem que aprender, né? A vida é aprendizado, né? Acho que todo dia, a gente tem 24 horas por dia, a chance de mudar, né? A única coisa permanente na vida é a mudança, né? Uma dança muda, né?
Uhum.
Gente, não tô bem não, né?
Profundamente, hein, Paulo Marçal?
Eu tô muito Cortella. Cortella que fala umas coisas que vai... Mas é isso.
Mas, ó, eu preciso que você conte a história do Criança Esperança, porque eu fiquei curioso aqui.
É.
Ah, não, ai, gente, não. É porque é o seguinte, é que eu sou casada com o Paulo Betti e lá em casa aparecia assim, os Novos Baianos, sabe? Aquele... O grupo lá do Pepeu Gomes, da Bíblia, porque eles foram fazer um coletivo, né? Olha que tem 4, 5 ex-mulheres, né? E aí é muito criança, né? Porque às vezes vão, né? Vão tendo filho com outros, os meninos vão chegando, né? E aí, cara, chega um menino aqui, chegou outro dali, né? E aí um dia, no domingo, eu olhei, era tanta. Eu me peguei cuidando de uma criança desconhecida. Olha, Paulo até riu. Então, assim, eu tenho certeza que o Criança Esperança é uma tentativa desesperada da Globo para dar comida para os filhos das ex do Paulo. Eu brinco com isso, né? É isso, é brincando com o povo, né? Não tem medo de processo, não, né, gente? É que o Paulo tem... conheci o Paulo porque a ex-mulher dele me deu ele, né?
Ah, é?
É. Ela virou pra mim e falou assim, Dadá, o Paulo, meu amigo, a gente foi super feliz e tal, mas acabou. Eu queria que você ficasse com ele. Aí eu... Tava sem fazer nada mesmo, aceitei, né? Como eu digo. Já gostava de recebido antes de ser modinha no Instagram.
Você fez um unboxing.
É. Então tem muito essa coisa do... E eu digo também isso, né? Que falam o contato com Caligari, os psicanalistas, dizer que quando você conhece alguém, você deveria entrevistar os ex da pessoa. Porque ninguém sabe mais de você do que o seu ex.
É verdade.
No caso de Paulo, eu abri uma empresa de RH.
Pra cadastrar o pessoal.
É. Então, assim, eu brinco muito com essa coisa de com o Paulo, né, da família, dos ex, não sei o quê. É interessante.
Maravilha, olha, vamos encerrando este episódio. Fala, Paulo Fonfão.
Calma aí, eu acho que vocês vão querer ver.
Não falou nada o programa inteiro.
É, não, porque...
Ficou que nem um sapo aí atrás.
Ele ficou rindo e ele...
Não, vocês estavam no assunto, o assunto estava rendendo, eu não quis atrapalhá-los.
Certo.
Mas eu separei aqui um vídeo que a Dadadá, que ela citou.
Ah, olha aí.
Vocês não tinham visto.
Olha aí, ele é a máquina. Ah!
Lá no primeiro bloco, lá.
Exato.
O jumento, gente. Você que tá aí no tablet, gente, vocês não sabem. E no outro dia eu não conseguia nem andar, sabia? Botei tanta força nas cadeiras, nas ancas, que eu acordei, cara, toda moída.
Deixa eu só passar pro pessoal ver.
Nem no sexo eu vivi tanta emoção, gente.
O Silvio Santos tá no trem de tópicos ali, hein? Será que morreu?
O Silvio Santos tá no...
Eu já fico preocupado quando
ele
entra.
Ai, meu Deus, entrou no trem de tópicos, mas tem uma oferta relâmpago ali também.
Que tá mais importante.
Tem uma falta identitária, os trade top, então.
Olha,
ó,
que
olha lá.
Ó. Olha aí. Aí não, aí tá plena, pô.
Aí eu tô plena. Vai passar a hora que aperreia?
Olha aí.
Tá, isso aí eu tava
é que
só
o
gravando.
Pessoal da produção te abandonou, né? Você tá indo lá longe já.
É, porra, tá vendo, cara.
Dadá, tamo indo almoçar, hein? Um abraço.
Foi embora.
Tá, mas aí cadê o teu? Tem outro? Tu tá só mostrando.
Você chegou a postar o...
Eu postei, caindo, tem na internet. Tem o caindo. Ah, esse aí, ó. Você que tá aí, eu resolvi fazer.
Aí dá um...
Caraca. De quem é esse jegue? Ele que... Gente, que loucura. Tadinho do bichinho, gente. Oh, meu Deus. Mas é meu, gente, é um irmão meu, né?
Sim.
Teve gente, né, que falou, ah, eu estava em cima do jumento. Gente, imagina, nasci... Uma vez eu entrei, foi num pé de limão com o jumento, de uma lapada.
Sim.
Saí toda lapiada. É. Eu tenho essa relação com o jumento, ó, há muito tempo, gente. É um irmão, é mais um M. Mary Janis. É mais um Raimundo Cláudio, uma Leina Mara, uma Lirley, uma Lorena Moema, um Jairo, uma das... É irmão, gente, meu jumento é o meu irmão siamês. Assim, ó, aqui e outro ali. Não tem... politicamente correto que vai me dizer que
não.
Tá certo. Meu irmão, jumentinho.
Olha, queria agradecer muito a Dada por ter vindo aqui. Foi muito legal ter esse papo. Passou rápido, né? Sempre
adorei.
Quando passa rápido.
Tem mais uma citação do nosso pessoal.
Então, por favor.
Não, só para participar aqui, se divertindo, o Everton Moya, que riu muito com as histórias da Dada. É, o Douglas, que mandou uma mãozinha de amém, a glorificação, curtiu também. A Célia disse que ama a Dada. E Marcela Mercedes também mandou um coraçãozinho dizendo maravilhosa.
Obrigada.
E a Bianca Macaroni, que está sempre com a gente aí, também mandou aplausos para essa entrevista, para esse papo.
Muito obrigada.
Maravilha,
gente.
Um grande abraço para todos.
Eu já tentei pagar minhas contas com aplauso, mas. Já tentei com abraço também.
É.
Né, com elogio, mas tão... É, com o nome da Macaroni?
Isso, Bianca Macaroni.
Macaroni, gente.
Da máfia, né?
Nordeste, essa daí, minha filha, é da máfia lá do... Pior do que a da máfia lá do Rio, do... então, já tentei pagar as contas com isso aí, mas não rolou, gente.
Não rolou. Manda Pix.
Aceito o Pix, tá, Macaroni? Sacanagem. Obrigada, querida.
Olha, é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram a gente. Muito obrigado a Dada por ter vindo até aqui. Não é?
Ai,
um voo absurdo.
Nossa, ainda bem, eu achei que nem ia conhecer vocês.
Pois é.
Olha aí, Paulo.
Eu também não ia perder nada, né? É isso, obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixe seu like, siga a gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima.
Obrigada,
tchau,
gente.
Tchau.
Obrigada, Paulo. Obrigada a você.
Valeu.
Obrigada a você, Humberto. Obrigada a você.
Agradeço.
Cara. Grande beijo, carinho, sem ter fim.